A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Estamos de volta depois de umas curtas férias para trazer até si, semanalmente, o melhor da nossa região. Das 10 às 12 horas percorremos, como é habitual, o Minho, em especial Braga e Val do Cávado. E para esta emissão de regresso, rumamos até Sotelo, Vila Verde, para a Romaria de Nossa Senhora do Alívio. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Romaria da Nossa Senhora do Alívio em Sotelo, Vila Verde.
Com o apoio
Crédito Agrícola.
Junta de Freguesia de Sotelo. Visita a freguesia por altura das suas festas.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Santuário da Nossa Senhora do Alívio acolhe uma das mais importantes romarias do Minho, comprovada por inúmeros peregrinos que a ela acorrem, realizada no 2º e 3º domingos de setembro, em honra de Nossa Senhora do Alívio. Este ano, as festividades começaram já no dia 31 de agosto com a novena e prolongam-se até dia 15 de setembro. A procissão do segundo domingo, que sai do santuário e ali regressa, caracteriza-se pela existência de vários andores, com destaque para o da Nossa Senhora do Alívio. A procissão do terceiro domingo é marcada pela concentração dos peregrinos em 2 locais distintos, o centro de Vila Verde e o cruzeiro dos 4 evangelistas em Sotelo. Destes locais, os peregrinos vão em procissão até ao santuário. Para além das procissões, realizam-se em ambos os dias missa campal, cumprimento de promessas e feira. A participação de milhares de pessoas nas diferentes atividades que se realizam nestes dias constitui a expressão da profunda religiosidade do povo da região. Para nos falar desta devoção que move romeiros e peregrinos e do programa festivo, temos connosco em estúdio Padre Sandro Vasconcelos, presidente da Confraria do Alívio, Padre Francisco Rebelo, reitor do Santuário de Nossa Senhora do Alívio, António Santos, membro da Confraria do Alívio e João Silva, presidente da Junta de Freguesia de Sotelo. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E começamos a nossa missão por conhecer um pouco melhor os nossos convidados de hoje. Temos então o Padre Sandro Vasconcelos, é arcipreste de Vila Verde e presidente da Confraria do Alívio. Tem 49 anos, é natural de São Vítor e parco há 24 anos. Para além de arcipreste, é parco de 6 paróquias: Arcozelo Santiago, Godinhaços Santa Eulália, Marrancos São Mamede, Moura São Martinho, Pedregais Divino Salvador e Rio Mau São Martinho. É também capelão dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. De seguida temos também o Padre Francisco Rebelo, tem 60 anos e é natural de Lisboa. Há 50 anos que pertence à Congregação dos Paulistas e há 12 que é reitor do Santuário de Nossa Senhora do Alívio. Connosco em estúdio também está António Santos, de 78 anos e natural de Vila Verde. Desde os anos 90, colabora com a Confraria do Alívio, sendo atualmente vogal desta nova direção. É também um grande devoto da Nossa Senhora do Alívio. E por fim, João Silva, presidente da Junta de Freguesia de Sotelo, no seu primeiro mandato. Natural de Sotelo, está há 12 anos no Executivo da Junta de Freguesia, tendo sido presidente da Assembleia de Freguesia e secretário do anterior Executivo. A todos, uma vez mais, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E iniciamos as nossas entrevistas hoje com o Padre Sandro Vasconcelos, que é arcipreste de Vila Verde. E começava precisamente por lhe perguntar como é que tem sido esta nova responsabilidade.
Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui neste programa A Nossa Terra e por fazerem de Sotelo e do Santuário também terra nossa, que é de todos. E essa é a minha responsabilidade também enquanto presidente de um grande santuário e de uma imensa confraria com tantos anos de história, é fazer com que de facto aquele espaço seja de todos e para todos. Abracei esta causa a pedido do Sr. Arcebispo, o Dom José Cordeiro, no meio de tantos compromissos que já tenho. Tenho mais este e estou lá com uma atitude de serviço e de missão de ajudar aquele santuário e a confraria, juntamente com aqueles a quem propus que fizessem equipa comigo para este trabalho e esta nova missão.
Muito bem. E eu perguntava-lhe agora também, como é estar à frente desta confraria?
Torna-se fácil, nós tomamos posse no dia 27 de julho passado, por isso estamos há um mês, sensivelmente, de trabalho, e quando se tem gente que é gigante, torna-se mais fácil. E neste mês de trabalho, mês e mais uns dias de trabalho, é isso que tenho sentido com a equipa que escolhi para trabalhar comigo, e que é uma equipa de todos, e torna-se fácil. Por isso há muita coisa a pensar, a preparar, a organizar. Tivemos pouco tempo a preparar esta romaria e peregrinação, muita coisa que teve que ser em cima do joelho, e de facto têm sido incansáveis, e por isso ser presidente desta confraria, aqueles com quem trabalham, confraria, o reitor, o padre Francisco, todos aqueles que colaboram, torna-se fácil.
Sendo esta a primeira vez que tem a responsabilidade de organizar a romaria, a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Alívio, eu perguntava-lhe se definiu algumas linhas orientadoras para isto que vai acontecer.
Sim, há sempre uma estratégia. Primeiro é não fugir àquilo que são as tradições, mas dar sentido às tradições também. E por isso, além daquilo que são os momentos de espaço de oração, quer com a porção de velas, com o programa que é vasto, há uma coisa que também quisemos incutir nesta programação, que é o lado cultural. E esse é um dos meus objetivos também enquanto presidente da confraria. Não, o santuário não ser só um espaço de celebração, mas também um espaço de louvor e de oração a outros níveis. Encontrar outras formas de evangelização, outras formas de dar a conhecer o santuário, outras formas de trazer gente ao santuário que porventura nunca lá tenha vindo, e por isso esse é um dos objetivos. Este ano, o dia 14 à noite foi escolhido propositadamente, que é o próximo sábado, em que temos uma noite de fados à mãe, com a Cláudia Madeira, com três músicos, e por isso temos essa vertente mais lúdica, que não seja de ser, não deixa de ser evangelização, porque todos os temas são cantados à mãe, à Senhora do Alívio.
Muito bem. Passemos agora a palavra ao Sr. António Santos, que é membro da Confraria do Alívio. Sr. António, sabemos que a existência deste lugar remonta a 1790. O Sr. António quer nos contar um pouco como é que tudo começou, a história que envolve a construção deste santuário?
É assim, antes de mais, muito bom dia. É muito prazer em estar aqui com vocês neste programa. O Santuário do Alívio deve-se a um milagre. Havia um senhor padre, que era transmontano, que era o parco de Soutelo, também padre Francisco Xavier Leite Fregoas, que estava a fazer obras na paróquia, aliás, na igreja paroquial, e foi acometido de uma doença grave, estava já desenganado pelos médicos. Entretanto, ele não queria morrer sem antes acabar as obras que estava em curso. De maneira que pediu a Nossa Senhora que o aliviasse para acabar as obras. E então ele tinha consigo, a residir consigo, um empregado que tinha vindo, que ele era transmontano, tinha vindo com ele de lá da terra dele. E todos os dias aquele senhor ia visitá-lo, ver como é que ele estava de manhã e por aí fora, encontrava-se sempre muito mal. Num dos dias, chegou e viu uma luz muito forte que saía pelas frinchas da porta, de maneira que ficou assim. E não teve coragem de bater à porta, esperou que a luz apagasse, ali um bocado bateu, e qual foi o espanto dele que viu o amo sentado na cama, já com mais saúde. Essa é a história que conto, já que vem que é antiga. Entretanto, o Sr. Padre tinha prometido a Nossa Senhora erigir uma capela no lugar da Gandra, que é a capela que está por trás do santuário. Essa capela, ele teve que pedir autorização ao bispo, era Dom Frei Caetano Brandão na ocasião. Ele pediu-lhe isso em 1794. O senhor bispo entendeu que não era necessário fazer uma capela lá, porque já existiam duas. Entretanto, um outro senhor padre, que eu agora não recordo o nome, disse ao senhor arcebispo que as capelas que existiam, que eram pequenas, eu por acaso não as conheço, que eram pequeninas, e se houvesse alguma coisa na igreja paroquial que não serviam de nada. E então o senhor arcebispo, em 1798, autorizou a construção da capela, e pronto. E depois a capela começou a funcionar, começa a haver um número enorme de peregrinos. A capela era pequena, e então houve necessidade de arranjar um santuário maior, e então começaram as obras ali no santuário. A primeira pedra foi benzida em 1872. A primeira pedra do santuário foi benzida solenemente em 1872. Eu recordo-me, era jovem, vinha para aqui para Braga para estudar, e via os canteiros lá naquela parte do santuário a labrar as pedras e por aí fora, tudo foi construído. O santuário foi construído, terminou as obras em 1972. Aquelas obras do santuário terminaram em 1972. E daí para cá, o santuário continua a ser. Bem, muita gente ali, muitas excursões, inclusive do estrangeiro. Estiveram lá no santuário, aqui há uns 4 anos, umas 6 pessoas que vieram do Brasil, e vieram lá, foram comprar presentes para levar e por aí fora. Então disseram que no estado da Bahia está também erigida uma igreja, ou santuário, que não sei bem, a Nossa Senhora do Alívio. Pensa-se que teria sido a origem, porque há aquela história das cobras. Veio para, em 1818, veio uma pele de cobra, uma jiboia grande, que está por lá. O outro senhor era um caçador, tinha ido à caça, pensou que era um tronco de árvore, sentou-se em cima, foi atacado por ela e prometeu a Nossa Senhora a pele. Degolou-a com uma faca de mato e mandou-a para cá. Essa pele já tem 206 anos nesta altura. Eu penso, e outras pessoas também pensam, que esse senhor devia ser uma pessoa oriunda de cá. Para enviar para o santuário do Alívio uma pele, tinha que ter conhecimento, e portanto tinha que ser uma pessoa daqui, que se calhar imigrante no Brasil ou coisa assim no género. Eu penso que seria. Esta é a história. Entretanto, depois também há a peregrinação. As romarias já haviam, eram mais antigas. Em 1940 iniciou-se a primeira peregrinação ao Santuário do Alívio, ao nível arcipestal. Essa peregrinação, a partir daí, tem vindo sempre, todos os anos, a peregrinação com muita gente, as paróquias todas vêm por ali, fazem. É uma coisa maravilhosa ver e sentir.
Claro, sem dúvida.
Sim, senhor.
Padre Francisco Rebelo, depois de ouvirmos todos estes detalhes e pormenores que o Sr. António teve o cuidado de partilhar connosco, eu perguntava-lhe, uma vez que também é conhecedor da história, se haveria algo mais que poderia acrescentar a estes relatos que naturalmente interessam a todos os nossos rádios ouvintes.
Sim, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite, com muito gosto. Portanto, há 12 anos, como foi dito, que me encontro ali no Santuário do Alívio, cuidando mais de toda a dimensão espiritual, religiosa, no atendimento dos peregrinos, nas várias celebrações e não só. Apraz-me sublinhar o facto de, na origem, ter estado um milagre, que é sempre qualquer coisa de grandioso, que se calhar futuramente se poderia até explorar um pouco mais, mesmo em termos da vida do Padre Francisco Xavier. Seja como for, este milagre deu força a um sacerdote que, no meio das dificuldades a nível de saúde e que depois foram ultrapassadas, encontrou outras dificuldades para levar por diante este projeto. Como já foi dito pelo Sr. António Santos, este projeto teve algumas dificuldades perante as autoridades da Igreja, mas depois, com alguma insistência, conseguiu-se levar por diante. E em 1796 começaram as obras da capela, que terminaram em 1798. Logo assim foi constituída a confraria, no início do século XIX, 1800-1801, que procurou organizar as várias celebrações, dada a grande afluência que começou a ter este santuário em termos de peregrinos, de participação. Possivelmente o facto de ter estado na origem um milagre atrai mais gente, portanto é natural o culto popular que se gere, que se cria à volta de um acontecimento considerado sempre sobrenatural. E ao longo deste século XIX foi sempre crescendo e procuraram várias maneiras e várias formas de acolher todos aqueles peregrinos, com missas campais, etc., até que a partir de 1870 se procurou dar início a uma construção bem maior que pudesse acolher toda esta gente. E foi uma obra que, como foi dito também, que durou cerca de 100 anos, portanto, foi menos que as obras de Santa Engrácia em Lisboa, mas conseguiu-se chegar a bom termo e a parte conclusiva aconteceu há pouco mais de 50 anos. Portanto, em termos de história, temos estes momentos assim que é bom sublinhar. A questão das cobras é um atrativo mais turístico e, quando as pessoas me perguntam sempre pelas cobras, eu digo: antes de mais, já foram cumprimentar o patrão da casa e a patroa, portanto, que está lá dentro à vossa espera. E normalmente as pessoas dizem: sim, já lá fomos lá dentro. Então pronto, agora então passamos à parte lúdica e faço um pouco a explicação deste acontecimento. Não está lá apenas uma pele de cobra, estão lá várias que foram sendo oferecidas ao longo dos anos. Penso que nos últimos 60 anos, por causa da guerra colonial, vários soldados também fizeram essas promessas e levaram para lá. Aliás, este santuário eu já o conhecia há mais de 30 anos, porque eu trabalhava passando aqui por Vila Verde, portanto eu estava na Congregação dos Paulistas, e desde 1992 que eu atravessava Vila Verde, porque trabalhei muito em Ponta Barca, em Ponte Lima, e já ouvia a história do Santuário das Cobras, que me atrapalhava um pouco nas minhas deslocações dominicais por causa da feira. E acabei depois por conhecer que, afinal, onde é que ele ficava era aquele agora que me tinham dado os meus superiores, a pedido do Sr. Dom Jorge Ortiga, para poder zelar e cuidar e atender.
A nossa produção foi falar com Maria Amélia. Está na Casa das Promessas há 4 anos. Explica que as pessoas procuram a Senhora do Alívio por doença ou quando estão grávidas. Salienta o espanto das pessoas que veem as cobras pela primeira vez e espera mais uma vez que a Romaria seja uma festa bonita.
Cumprir as suas promessas, comprar as suas prendinhas para oferecerem, pagar promessas, também o incentivo de conhecer as cobras. Admiram-se. Sempre uma coisa admirada, são cobras já de 1818, as mais antigas, pois têm cobras nacionais, há pessoas que não conhecem e temos cá em frascos e vêm, gostam de ver. Cabeças em cera, bebés em cera, peitos, maminhas de senhora, vêm comprar velas da altura da pessoa por problema de saúde, fazem essas promessas à Senhora do Alívio. Porque está, foi o pedido que foi realizado. Os mais idosos foram benfeitores, que estão no santuário, e os familiares acabar por falecer, os familiares apresentaram cá a fotografia, não é? Também, a senhora do Olívio, a senhora de aliviar uma dor, uma mulher de ter uma criança, tudo. É do Olívio. Muito mesmo, muito bonitas, muito junta, muita gente. Vêm nesse dia para fazer as suas promessas, conhecer e ver e assistir à missa campal, que acolhamos muitos peregrinos, muitos imigrantes, façamos uma festa bonita, mais uma, e corra tudo bem.
De facto, foi dito e justamente, é um dos santuários com maior frequência dominical. Penso que é o quarto na Diocese de Braga. Uhum. Teve uma quebra de participação a partir do acontecimento da pandemia. Recuperou, ainda não recuperou totalmente, mas seja como for, as portas estão sempre abertas e procura-se dar o melhor. E como disse o Padre Sandro, a sintonia com a confraria é a melhor possível para conseguirmos dar uma maior dinâmica. A projeção já tem alguma, eu diria até bastante, uhum. Porque em questões religiosas difunde-se com muita facilidade a busca e a demanda de um lugar onde as pessoas procurem o alívio para as suas almas. Uhum. Aliás, eu penso que só há uma passagem no Novo Testamento onde vem a palavra alívio, que é quando Jesus diz: vinde a mim vós que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É, aliás, uma frase que eu gosto de sublinhar e que se encontra exposta nos vários formatos de avisos e de indicações que temos. Portanto, é isso que as pessoas procuram. E uma coisa que vim a saber mais tarde foi que nas maternidades o pessoal médico sabe de onde é que são as pessoas que são de Vila Verde, porque quando dão à luz agradecem sempre à Senhora do Olívio. E perguntam logo: a senhora é de Vila Verde? Sou.
Muito bem, muito bem. Eu perguntava ainda também ao Sr. Padre Francisco, uma vez que é reitor do Santuário Nossa Senhora do Olívio, que pessoas procuram, hoje em dia vão ao Santuário de Nossa Senhora do Olívio regularmente, ou seja, para além daquelas que vão na altura da peregrinação, da Romaria, e no dia-a-dia? As características dessas pessoas, são as pessoas da própria freguesia, de Vila Verde, do Conselho Vila Verde, que fazem gosto a ir a este santuário e que vão regularmente, mais jovens, menos jovens?
Apanham um pouco todos os tratos e também vários lugares de proveniência. Aos poucos vou conhecendo algumas pessoas, porque depois também me vão de alguma maneira solicitando para uma outra celebração fora de Vila Verde. Conheço um casal que vinha todos os dias de manhã de Guimarães e estava sempre ali, fizesse chuva, calor, frio, não interessava, estavam ali todos os dias. Depois com a pandemia, digamos, a prática e os ritmos depois são alterados, mas eu vejo pessoas provenientes um pouco de vários lugares. Muita gente de Vila Verde, pessoas de Sotelo, eu como agora também tenho duas paróquias, Loureiro e Lais, também vou reconhecendo alguns dos meus paroquianos que estão ali e portanto eu até digo a eles lá nas minhas paróquias: se o horário das Eucaristias aqui não é muito condizente com os vossos ritmos, sempre podem recorrer ao Olívio. A cara é a mesma, mas pelo menos tem mais alternativas e mais escolhas. E penso que o santuário proporciona isso. E vem muita gente também de fora, de Braga, de outros lugares, portanto, de outros concelhos, porque o Olívio é uma referência muito boa para dar um passeio. É um lugar logístico fantástico. Quem vem de Braga, quem vem do Porto, quem vem de mais longe, chega ali e decide se vai para o Jerez, ou se vai para Ponta Barca, Melgaço, Monção, Ponte Lima. Portanto, aquilo é um lugar muito bom. E depois tem um grande espaço de estacionamento.
Sempre importante.
Exatamente. Portanto, ou à ida ou à vinda. Depois, como temos em Vila Verde, é a única celebração dominical à tarde, às 18 horas. Logo temos a Eucaristia às 18 horas. Há muita gente que durante a manhã, por alguma razão, não pode participar na Eucaristia. Há sempre ali aquela possibilidade para não faltarem à sua obrigação, digamos assim, dominical para com Deus. Portanto, nesse sentido, pessoas tendencialmente já de meia idade para cima, essas são muito fixas, e vêm pessoas de várias paróquias. Do Padre Sandro já conheço várias pessoas que vêm lá das paróquias dele e que são muito amigas do Padre Sandro, quer dizer, depois há uma certa interação e a gente vai vendo um bocadinho a origem. E também no atendimento na confissão, que eu procuro fazer sempre aos domingos, sobretudo nos tempos fortes, também, pronto, começa sempre a conversa sabendo de onde é que vem, etc, etc. E vêm de outros concelhos, Amares, também vem bastante gente, e de outros lugares, de Braga, etc. Eu diria que quando eu entrei, fiz uma espécie de sondagem de braço no ar, até estava presente o Dom António Moiteiro, que era na altura bispo auxiliar, e calculei que 60% das pessoas são de fora de Vila Verde. Pelos números, nas várias missas, cerca de 60% vêm de fora de Vila Verde.
Muito bem, interessante saber. Colocava ainda aqui uma outra questão ao Sr. António Santos. Há pouco falava que se lembra de passar e ver os canteiros a trabalhar na edificação do santuário que hoje temos. Como é que vê esta evolução da construção deste espaço ao longo dos anos? É provavelmente com orgulho, com gosto que vê tudo isto?
Isto é uma satisfação muito grande, saber que a nossa querida mãe tem um templo digno e que é muito visitado. A oração prevalece muito. Hoje em dia não há tantos, mas antes havia muitos romeiros. Eu cheguei a participar num quando criança. As pessoas vinham, tinham as suas doenças, pediam a cura à Nossa Senhora e depois vinham com o romeiro, faziam o romeiro e cantavam. Eu cheguei a ver, porque eu também, quando era miúdo, fui bastante doente, e minha mãe chegou-me a trazer lá. Vinha-se a cantar todo o caminho, era uma coisa muito bonita. E depois, pronto, a gente sente, somos da terra, e é sempre bom termos um motivo que nos enche de alegria e orgulho, orgulho no bom sentido. Claro. Pronto, é isso que... Mas vejo, pena que não tenha havido, houve um senhor meu amigo, que era bancário na altura, que passava vinha lá a receber, buscar as esmolas para o banco, não é? E dizia-me que viu um projeto, foi mostrado por um antigo reitor, o seu padre Peixoto, em que Nossa Senhora iria estar numa redoma em cima, como no género do São Bento, a porta aberta. Mas depois isso foi alterado. Não sei a razão porquê. É pena. É pena, ficar muito bonito. E ele dizia que ia ter uma redoma de vidro, mas há lá para lá umas portas. Entrava por um lado, saía por outro, como no São Bento, a porta aberta tem. E depois é... Pronto, não sei se foi falta de dinheiro, se foi para apressar a obra, porque havia aqui um dito muito, muito interessante, que era assim, quando se queria fazer uma obra, ia demorar, olha, que não seja como a obra do Alívio. Dizia-se isso muitas vezes. E de maneira que se calhar foi mesmo por causa disso, para apressar um bocadinho.
Claro.
E foi alterado, talvez. Penso eu, não sei.
Muito bem. Passamos agora a palavra também ao Sr. Presidente de Junta, Sr. João Silva. Este é, sem dúvida, uma das mais belas entradas para o Conselho de Vila Verde. Não é assim, Sr. Presidente?
Muito bem. Desde já, muito bom dia. Agradeço o convite. Desde já quero cumprimentar os restantes, o Sr. Padre Sandro, o Sr. Padre Francisco e o Sr. António Santos. Sim, efetivamente, Soutelo, tenho o privilégio de ter o Santuário da Nossa Senhora do Alívio na freguesia, que efetivamente, como refere bem, é a porta principal para o Conselho de Vila Verde. E com isto, efetivamente, é uma mais-valia para a freguesia de Soutelo ter o Santuário na dita freguesia.
Muito bem. Ou seja, o facto de ter esta, portanto, ser uma das mais belas entradas no Conselho, isto também é uma responsabilidade acrescida. Provavelmente, quer o Sr. Presidente de Junta, na qualidade do autarca, quer o Sr. Reitor, também se preocupam sempre em que tudo esteja sempre no melhor possível, naturalmente, para que as pessoas continuem a ter muito gosto em vir ao santuário, admirarem na sua beleza e também conseguirem, naturalmente, cumprir as suas promessas. O que poderiam dizer sobre isto? Quais são as vossas preocupações?
Sim, efetivamente, em relação a essa situação, eu creio que o Alívio e Soutelo em si, como já foi aqui referido e bem, é um centro espiritual, é um centro de religião, de afeto pela religião, mas também é um centro, digamos, podemos chamar um centro de turismo, um centro de dinâmico no próprio, no própria dimensão cultural, gastronómica, efetivamente. Ou seja, aquela zona comercial em volta do santuário é um atrativo, o santuário do Olivo é um atrativo para dinamizar aquele comércio local. Até porque temos lá uma feira, que é uma feira semanal ao domingo, que é uma feira de carisma particular, que está sobre a alçada da Junta de Freguesia. Mesmo a própria feira, também as pessoas em vir ao ato religioso, em vir permanecer perante a Nossa Senhora do Alívio, também aproveitam e têm toda essa envolvência para realizar as suas compras e até para passear lá um pouco sobre aquele espaço.
Muito bem. Padre Francisco, o que poderia dizer sobre isto?
Sim. Ora bem, a mim cabe mais toda a dimensão religiosa e a parte do culto, não é? Portanto, claro. Em termos de estrutura, de logística, é mais com a confraria.
Confraria, exatamente.
Exato. E, portanto, claro que a gente deseja que as pessoas cheguem lá e encontrem realmente um lugar onde se sentem acolhidas, onde se sintam bem, não só aos fins de semana, que é onde tem a grande afluência, como também durante a semana. Existe aquele turismo religioso de pessoas que vão ver, vão visitar, mas depois também ficam ali. É um lugar muito bom, é amplo, tem uma grandiosidade em termos de estrutura que as pessoas não estão a contar e ficam encantadas e também se detêm na sua oração. E muitos vão lá, ainda que é de uma forma quase discreta, ou mesmo discreta, cumprir as suas promessas. Fica em segredo entre eles e Nossa Senhora. E Deus, portanto, de qualquer forma, queremos e desejamos sempre que seja um lugar aprazível e muito acolhedor. Aquela expressão do Papa Francisco, Igreja de Portas Abertas, é, penso eu, que seja a única igreja em Vila Verde que está sempre aberta de manhã à noite. Portanto, tem as portas sempre abertas, fisicamente e espiritualmente.
Muito bem. E, Padre Sandro, que poderia dizer também, uma vez que agora é presidente da confraria, naturalmente esta também será sempre uma preocupação da confraria, naturalmente para continuar todo este espaço a ser um grande espaço de acolhimento das pessoas, não é assim?
É uma das prioridades desta confraria, é precisamente fazer aquele um espaço de todos e para todos. E de facto não é importante se vem primeiro ao comércio e depois ao santuário, ou primeiro ao santuário e depois ao comércio. E isto tudo é importante, tudo. E enquanto presidente da confraria, com a junta de freguesia, com a paróquia de Soutelo e com todos os párocos do arcipestado de Soutelo, estas vontades juntas de trabalhar que farão com que aquele espaço seja um espaço acolhedor, um espaço que sabe receber e preparado para isso. Neste momento, o santuário precisa de uma intervenção profunda, precisamente para acolher melhor. O Presidente da Junta, o João, falava da porta do concelho. É curioso que eu chamo-lhe a sala de visitas do Concelho de Vila Verde. E o Padre Francisco referiu uma coisa, o ser de passagem, e de facto é dos santuários da arquidiocese, poucos são aqueles que são lugares de passagem. Há muitos santuários que se vai lá de propósito, o Olívio também, mas aquele santuário, Nosso Senhor do Olívio, é um santuário em que muitas vezes é de passagem e que se para, passa-se, vê-se e para-se. Por exemplo, há dias fui surpreendido, e é uma das coisas que já vou tratar disso, uma família de Marco de Canaveses queixou-se no santuário que não há indicações para o santuário de Nossa Senhora do Olívio. Ou seja, vem gente de outras terras à procura da Senhora do Olívio. E nós hoje vivemos num tempo em que a parte de há muitas dores nas pessoas de hoje, nas famílias de hoje, muitas aflições, e por isso serão cada vez mais aqueles que acorrem à mãe, à que alivia. E por isso, quer a parte de estrutura tem que estar preparada para acolher, e acolher bem, quer a parte espiritual que está a responsabilidade do Padre Francisco, e somos nós, todos, os da Terra, que o temos que fazer. Aquilo é de todos e para todos, e por isso é que eu nunca me cansarei de repetir isto, porque é juntos que nós tornaremos aquele espaço um espaço digno, um espaço bonito, um espaço onde as pessoas se sintam bem, e aquilo não é só da confraria. Eu tenho uma parte da responsabilidade, mas todos temos, e certamente esta articulação junta de freguesia, principalmente, e confraria, vamos agarrar isto a sério e vamos trabalhar em conjunto, porque aquilo é para todos e é de todos, e por isso temos todos essa responsabilidade, com a Câmara Municipal também, e por isso vamos todos, nesse sentido, remar juntos, para que, de facto, aquilo que faz falta em termos de intervenção não dure outros 100 anos.
A conversa, tendo como tema as festividades em honra de Senhora do Alívio em Soutelo, Vila Verde, está muito agradável, mas temos de fazer um breve interregno para o sinal horário. A Nossa Terra de hoje continuará com esta temática na segunda hora do programa e com muitos outros motivos de interesse. Como certamente já sabe, pode escutar de novo o programa, pois este será disponibilizado a partir de amanhã nas redes sociais A Nossa Terra, Vale do Cávado. Encontrará o programa e muitos outros motivos. Voltamos em minutos. Até já.
Amar-te tem sempre vez, Maria, ajoelho-me a teus pés, Maria, com teu manto protetor, proteges-me como a Jesus o Redentor. Maria, 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 minha mãe, Maria. Esse teu olhar, Maria, por ti deixo-me embalar, Maria, leva-me pela mão, que igual ao teu seja o meu coração, Maria, 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 minha mãe, Maria.
Terra.